horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Está começando mais um Camisa 10 neste dia 4 de fevereiro de 2020. Ontem o São Paulo entrou em campo, muita reclamação nas redes sociais, enfim, torcedores reclamando bastante contra a arbitragem. O São Paulo acabou ficando no empate e realmente tem muita repercussão acontecendo sobre a atuação da árbitra no jogo de ontem e muita gente que é contra o VAR, né? Agora tá vendo aí os efeitos de um jogo sem o árbitro de vídeo, não é mesmo, Giovanni Chacon?
É isso aí, boa tarde pra você, Gabriel Dias, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan, internauta que acompanha no YouTube o Camisa 10 com imagem, é verdade. E aí faltou aí pro São Paulo um pouco de sorte com a questão da arbitragem. São Paulo fez reclamação formal, daqui a pouquinho a gente fala sobre tudo isso, mas o Tricolor teve que marcar aí 3 gols pra um ser validado, fora 2 lances que muita gente indica que houve pênalti. Torcida do São Paulo muito bronqueada, não com a atuação do São Paulo considerada uma das melhores aí da própria passagem do Fernando Diniz, a melhor de 2020, mas que não refletiu no resultado o que foi para o jogo, Gabriel Dias.
É, coitado do Pato, né, Bruno Prado? Porque ele marca 2 gols, muita gente cobrando o Pato e aí anulam os gols do Pato de uma maneira incorreta, né, Bruno Prado?
É verdade, Gabriel, Chacon, boa tarde a todos. É, o Pato fez a parte dele ontem. O Pato, aliás, fez uma boa partida, né? Não só pelos gols, mas ele jogou bem, ele participou bem, movimentou com bastante liberdade quando o time tinha posse de bola, caiu um pouquinho no segundo tempo, acabou substituído, mas fez uma boa partida, né? Uma pena pra ele que os gols foram anulados, né? E gols legítimos. É, ele sabe que ele fez 2 gols legais, né? Mas é diferente desses gols estarem marcados, desses gols serem válidos. Seriam os gols da vitória do São Paulo, né? Isso poderia ajudá-lo. Mas, de qualquer maneira, o Pato tem jogado bem individualmente, tanto no jogo com a Ferroviária quanto no jogo com o Novo Horizontino. O Pato, pelo menos, tem demonstrado uma boa participação. É um jogador que pode, sim, ser útil ao São Paulo. O que a gente tem que fazer, e eu já fiz faz tempo em relação ao Pato, é baixar a expectativa, né? Que o Pato surgiu como um fenômeno, esquece, isso aí não rolou, não é, mas é um bom jogador, é um cara que pode ajudar o time do São Paulo.
Bom, 12:04, intervalo rápido, amanhã o Corinthians entra em campo, tem muita expectativa também cercando a partida do Corinthians contra o Guarani do Paraguai amanhã 21h30, é claro que a gente vai falar de tudo isso ainda ao longo do Camisa 10 e muito do São Paulo que jogou ontem, não é mesmo, Chacon? Vamos pro intervalo, daqui a pouco nós voltamos, hein, Chacon?
Tá certo, então vamos ao intervalo, não saia daí, daqui a pouco volta o Camisa 10 pra você.
De volta o Camisa 10 aqui na Jovem Pan, meio-dia e 6, e agora nós vamos falar do Tricolor, do Morumbi, o São Paulo. A gente já abriu o programa falando do São Paulo ontem, diversas reclamações contra a arbitragem, jogo no Morumbi terminou em 1-1 contra o Novo Horizontino, mas tem muita gente reclamando dos 2 gols anulados aí do São Paulo, não é mesmo, Giovanni Chacon?
E como? Não só dos 2 gols, mas também de 2 lances de pênaltis, o São Paulo claramente prejudicado pela arbitragem, nem mesmo as redes sociais do São Paulo, as redes sociais oficiais, se pouparam ali de a rede social no Twitter, principalmente, se poupou aí de fazer críticas à arbitragem. São Paulo, logo após a partida, o empate em 1-1, isso porque o São Paulo saiu perdendo, poderia ter uma vitória larga, com vantagem, com tranquilidade, mas esses erros da arbitragem durante a partida fizeram com que o final fosse dramático e o São Paulo conquistasse o empate após sair perdendo para o Novo Horizontino. Brenner fez o gol de empate, o Igor Leite abriu o placar para o Novo Horizontino. Depois da partida, o Raí, executivo de futebol de São Paulo, ficou bem pistola com a arbitragem, fez duras críticas, vamos acompanhar aqui no Camisa 10.
Né, acho uma atuação calamitosa do árbitro, né? Você faz uma pré-temporada, todo um trabalho sério, profissional, os jogadores se dedicando ao máximo, aí, arriscando até a própria integridade, alguns jogadores saíram até machucados, se dedicaram para tentar reverter e passar por cima do que foi feito, mas a atuação calamitosa do árbitro, nível que não dá para considerar profissional, acho que acho que a própria federação vai reconhecer que foi um nível de profissional de atuação.
E reconheceu de fato, a federação já anunciou o afastamento, vai passar por reciclagem o árbitro da partida, né, o Flávio Mineiro, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, e os bandeirinhas vão passar por processo de reciclagem com amparo da federação. A federação se lamenta pelo ocorrido, viu que teve erros claros da arbitragem, e não apenas um, mas vários erros que mudaram aí o placar da partida. Muita gente perguntava se essa partida poderia ser anulada, disputada novamente. Não, porque não há um esquema de arbitragem comprovado. Diferente de 2005, no Campeonato Brasileiro, quando teve uma investigação, foi comprovado que havia todo um esquema, aí sim foi mandado voltar. Se fosse comprovado, se for comprovado mais pra frente que isso acontece, talvez possa reverter aí, ter que disputar novamente essa partida. Então, São Paulo bem indignado com a arbitragem. Quanto à partida, muita gente avalia, eu também avalio dessa forma, Gabriel Dias, Bruno Prado, pessoal do Camisa, como a melhor partida do São Paulo no ano. Claro, são quatro poucas partidas, começo de temporada, mas uma das melhores, se não a melhor também, na era Fernando Diniz. E o Fernando Diniz falou sobre essa partida.
Em termos de produção de chances de gol, provavelmente tenha sido. A equipe criou bastante. Teve esse aspecto negativo que eu falei para você, assim, que a gente teve alguns contra-ataques que a gente cedeu, que a gente poderia ter evitado. Mas a equipe foi muito. E a dificuldade do jogo foi muito grande também. É um time que marca muito bem. Assim, independente da estrutura tática do time do Novo Horizontino, é muito boa, tanto é que eles não tinham tomado gol até agora no campeonato. Defendem bem as bolas aéreas e jogam com as linhas muito próximas, tem um contra-ataque muito bem montado. Então, acho que a equipe tem que valorizar esse aspecto do jogo e ir corrigindo. Né? E tem coisa para melhorar, a gente vai corrigindo com os treinamentos.
É o ajuste do São Paulo, então, para a próxima rodada. Tem uma semana cheia de trabalhos, de treinamentos no CT da Barra Funda. Hoje folga, é verdade, e depois já volta para fazer os treinos visando o duelo contra o Santo André. Pato marcou duas vezes, dois gols impedidos, não foram validados, mas foi muito bem na partida. Ele e o Tietchan, na minha avaliação, são os dois melhores do São Paulo nessa partida contra o Novo Horizontino. 1-1 no placar, mas não reflete futebol jogado. São Paulo merecia ter ganho e de goleada, Gabriel Dias.
E aí, Bruno Prado, acaba prejudicando São Paulo, que joga em casa e a arbitragem erra de uma maneira que não poderia acontecer, né, Bruno?
Sim, ontem a arbitragem teve uma influência direta no resultado do jogo. São Paulo fez, sim, uma boa partida, eu concordo que foi o melhor de 2020, apesar de não ter vencido, não venceu muito pela arbitragem, mas criou várias oportunidades, fez um bom jogo. Conseguiu criar de várias maneiras. Acho até que o time piorou um pouquinho depois das mudanças, né? Ali o Diniz optou por jogadores mais de força, tirou alguns jogadores mais criativos, mais de armação, mas conseguiu o gol com essa formação, né? Que já estava em campo no final da partida. É um início de temporada, acho que até agora o São Paulo tem algumas coisas bem positivas, está conseguindo ser mais agressivo, está chegando com mais gente na área quando tem a posse de bola, e tá, vai ter as suas oscilações como todas as equipes, né? Todos, acho que aqui de São Paulo, pegando os quatro, nenhum deles está bem ajustado, o que é bem normal. O São Paulo não está nem muito acima, nem muito abaixo dos seus rivais, e ontem fez uma boa partida, apesar de não ter conseguido o resultado, não conseguiu porque a arbitragem realmente atrapalhou muito.
Vamos lá, Chacon, Medinho 11, Giovanni Chacon, Flamengo ontem que entrou em campo de novo, não é mesmo, Giovanni Chacon? E o Bruno Henrique marcou gols, Chacon.
Exatamente, Bruno Henrique, gol na virada do Flamengo para cima do Rezende, vamos acompanhar aqui no Camisa 10. É a jogada, cruzamento.
Flamengo começou perdendo, né, o jogo.
Começou de virada, 3-1 a vitória para cima do Rezende.
Aliás, teve gol também do Gabigol, passe do Bruno Henrique.
Gol do Pedro. Ah, o ataque mais forte do que nunca aí da equipe do Flamengo. Falando em Pedro, fez a estreia e falou sobre essa estreia e que rolou com um gol de estreante. Pedro voltando ao futebol brasileiro, marcando na sua estreia. Vamos acompanhar o Pedro falando aqui na Jovem Pan.
Entrou no Maracanã aquele dia que você foi apresentado para a torcida com a camisa do Flamengo, mas como foi jogar hoje com a camisa do Flamengo, né, depois de tanto tempo, e sentiu o calor dessa torcida, Pedro?
É, foi gratificante, né? Eu tava ali no banco, fiquei emocionado até, lembrando que 10 anos atrás eu tava na torcida, hoje podendo realizar um sonho e fazendo gol aqui no Maracanã para essa nação. É gratificante, espero fazer muito sucesso aqui no Flamengo.
Obrigada, Pedro, parabéns.
O Pedro, então, falando sobre essa estreia, Bruno Prado, Pedro no Flamengo vai ajudar, mais ajudar do que qualquer outra coisa, né? A equipe que já era forte fica mais forte ainda. Quem pode parar o Flamengo?
Cara, é duro, essa pergunta não é fácil, assim, num campeonato de pontos corridos, claro que é muito cedo, às vezes a política interfere, às vezes um pequeno fator mexe muito com uma equipe aqui no futebol brasileiro, Mas no papel, na teoria, o Flamengo está mais forte do que era ano passado. Foram cinco contratações muito boas. Aliás, seis, né? Com o Léo Pereira. Quando saiu o Pablo Mari, chegou o Léo Pereira. Repôs bem esse titular que saiu. O Flamengo é fortíssimo. E hoje tem um elenco mais forte. Hoje, a diferença do time titular para o time reserva não é tão grande. Então, promete ser mais um ano excelente do Flamengo. No papel, ele está bem distante das outras equipes.
E agora eu vou contar uma novidade pra vocês. Na Telha Norte, você deixa sua casa novinha e ainda pode ganhar um carro. É isso mesmo. É a promoção Marcas que aceleram Telha Norte. A cada R$150 em produtos das marcas participantes, você ganha o número da sorte. E depois é só cadastrar esse número no site da promoção. E pronto, você já estará concorrendo a um carro zero por semana. Quer saber mais? Acesse promoçãomarcasqueaceleram.com.br ou visite a loja Telha Norte mais próxima e não fique fora dessa. Meio de 15 e agora o Palmeiras na área. Pedro Marques.
De Pedro pra Pedro, né? Teve o Pedro, gol do Pedro do Flamengo. Pedro falando e agora...
Pode se aproximar um pouquinho do microfone.
É um artilheiro, não morde,
é igual picolé. Tem que botar a boca pra sentir.
Fora dos gramados, né? Mas a câmera tá aqui em cima.
Não, não, mas pode se aproximar. O Coquinho, pode? O Coquinho deu autorização. Vem, Pedro. É um picolé.
Tá certo.
Sente o picolé.
Tá certo, então. O cara, além de apresentador,
é pra você ficar mais bonitão no vídeo, Pedro.
No posicionamento da galera.
Palmeiras, Pedro Marques.
É o que interessa, né? É o que importa. Palmeiras do professor Vanderlei Luxemburgo, após perder para o Red Bull Bragantino 2-1, agora tem uma semana cheia, ou melhor, uma semana livre para trabalhar, né? O próximo jogo é apenas no sábado, diante da Ponte Preta em Campinas, às 19h30, e possivelmente o Palmeiras terá força máxima, já que Bruno Henrique, que está se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e também o zagueiro Vitor Hugo, que se recuperava de uma cirurgia na região inguinal, podem estar de volta. A equipe do Palmeiras podem retornar aí nos próximos dias. Então, o professor Vanderlei Luxemburgo deve ter todo o elenco à disposição diante da Ponte Preta no sábado, às 19h30, fora de casa. Nesta quinta, Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio, é aguardado na equipe do Palmeiras. O lateral esquerdo de apenas 22 anos deve chegar ao Brasil na quinta-feira para realizar os exames médicos, assinar, enfim, o contrato e poder ser inscrito no Campeonato Paulista. A expectativa é de que ele possa estrear no dia 16, diante do Guarani, no Allianz Parque. É um compromisso que pode marcar também o retorno do Palmeiras ao estádio. A reforma ao gramado, né? A grama sintética está sendo aí concluída e deve ser finalizada em até 2 semanas. Inclusive, saiu uma informação nas últimas horas que a seleção brasileira do técnico Tite, por opção do treinador e da comissão técnica, recusaram o Allianz Parque por conta da grama sintética, o período de adaptação aos jogadores, enfim, exige um pouco mais dos atletas. A seleção brasileira não vai jogar tão cedo no Allianz Parque. Meu caro Gabriel Dias, Giovanni Chacon, amigos do Camisa.
Boa, valeu, Pedro. E aí, Bruno, Palmeiras com a semana livre, no final de semana fez uma partida horrível, né? A primeira ruim do Palmeiras nessa temporada, e é por isso que, como tá muito no começo, todas as críticas elas acabam se atropelando, né, Bruno? Não dá pra ter uma noção exata de como é que tá o time, de como é que estará o time pro restante da temporada.
Ainda não dá pra saber, como eu falei do São Paulo, né? Vai ter oscilação, é normal, o Luxemburgo tá fazendo algumas observações, tá colocando a garotada pra jogar... E vai ter jogo bom e jogo ruim, né? Os outros jogos do Palmeiras foram bons, os outros 3 jogos. Inclusive contra o São Paulo, num clássico. Contra o Red Bull foi o jogo em que o Palmeiras foi dominado. Mas não é motivo nem para uma empolgação enorme quando mete uma goleada, como meteu no Botafogo e no Oeste, e nem para uma coisa exagerada. Nossa, agora nada serve. Então vai devagar, o Palmeiras tem um bom elenco. Gosto de algumas ideias que o Luxemburgo está tentando colocar. Ele está buscando ter um time leve, um time que tenta ser protagonista do jogo e... Acho que, de certa maneira, na média, mais funcionou positivamente do que negativamente. Mas é o tempo que vai mostrar qual será a força desse Palmeiras.
Meu caro Gabriel Dias, quando um time faz uma grande contratação ou contratações, geralmente a torcida vai ao aeroporto recepcionar. Já teve o Aeroflá, o Aeroporco, né, para recepcionar, como o Mauro Betting também foi recepcionar o grande Borja na sua chegada. E agora... O Botafogo convida aí a torcida a recepcionar o Ronda, o grande reforço aí do clube para a temporada. Soltou o vídeo convocando a torcida. É o Aerofogo pro Ronda. Olha só, vamos ver.
A
atenção, Bruno Prado. Que coisa, cara. Quem é esse cidadão com essa garrafa de champanhe?
Agora o Botafogo que vai botar pra f***. Camisa, ok. Bermuda, ok. Bandeira, ok. A bateria tá ok. Brota no aeroporto pra receber o japonês.
Nossa.
Brota no aeroporto pra receber o japonês. Brota no aeroporto pra receber o japonês. Brota no aeroporto pra receber o japonês. Camisa, ok.
Bermuda, ok. Uma versão aí de uma das músicas sensações do momento. E o Botafogo convocando a torcida para recepcionar o japonês. Keisuke Honda. Sexta-feira, às 15h no Galeão. Tá aí o convite à torcida do Fogão. Que beleza, hein, de convite. Você não é muito...
Eu gostaria de parodiar aqui o que falou o Flávio Prado uma vez, mas não vou falar. Não quero fazer vídeo depois, mas... Futebol carioca tá numa decadência.
Bom reforço.
Quer falar alguma coisa aí, Bruno Prado, sobre o possante Honda, que o torcedor do Botafogo vai recebê-lo no aeroporto do Galeão às 15h numa sexta-feira, Bruno Prado?
Bom, o Honda já teve bons momentos no futebol. Ele não virou o jogador que muitos esperavam. Pode até ajudar o Botafogo, mas eu sinceramente fiquei bem surpreso com o tamanho da empolgação do torcedor do Botafogo com a chegada do Honda. Acho que é um personagem que pode ser legal aí pro futebol brasileiro, pode ajudar dentro de campo. Mas, nossa senhora, eu fiquei bem surpreso. Dá pra entender, uma torcida que tá carente, uma torcida que não ganha título faz tempo. Então a gente vê muito isso aqui no São Paulo também. Às vezes tem reforço que causa uma empolgação enorme. E quando você não ganha, você tá sempre procurando um herói, né? Mas não tem herói, né? Vamos ver como vai ser. Mas eu acho que a empolgação tá bem grande, né? Acho que pode dar uma acalmada nisso aí.
E o pessoal falando aqui que vai ser o esquema kamikaze no Botafogo,
que beleza,
hein?
Né?
Que beleza. Jesus. De um alvinegro, que é o Botafogo, para outro alvinegro agora em São Paulo. O Corinthians, que tem duelo importante nesse meio de semana. Duelo contra o Guarani do Paraguai fora de casa, em Assunção. Como é que vem o Corinthians para essa partida, Gabriel Dias?
É, Chacon, o jogo talvez um dos mais importantes. São dois jogos. Tem o jogo de ida agora no dia 5, amanhã, no caso, contra o Guarani do Paraguai. E depois teremos a volta em Itaquera já na semana que vem. São dois jogos importantíssimos para o torcedor corintiano. O técnico Thiago Nunes, que já recebeu uma boa notícia. Yoni Gonzalez fechando a contratação com o Corinthians. Isso é uma sinalização muito clara de que Pedrinho não irá ficar, né? A probabilidade dele ir embora em julho realmente aumentou mais ainda depois da contratação, do acerto com o Yoni Gonzalez, que chega ao Corinthians e já está fazendo exames médicos e irá assinar com o Corinthians, inclusive, nos próximos dias. Inclusive, há uma cláusula que o Corinthians poderá comprar depois os direitos econômicos no fim do período de um ano do Yoni Gonzalez. E o técnico Thiago Nunes tinha pedido muito um reforço para o lado esquerdo do campo. Depois da saída do Jadson para o Coritiba, sobrou apenas o Janderson, e agora o Corinthians terá mais um jogador para disputar a posição, o Janderson ou Yoni Gonzalez. O técnico Thiago Nunes já treina a equipe no Paraguai, deve ter Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Gil e Sid Clay, Camacho, Vitor Cantídio e Luan no ataque, Janderson, Everaldo e Bozelli. O Bozelli tem feito muitos gols nessa temporada, deve novamente estar em campo no jogo contra o Guarani do Paraguai. Só lembrando pro torcedor do Corinthians, o Guarani do Paraguai passou na fase anterior da Libertadores da América contra o San José da Bolívia. Foram dois jogos, duas vitórias do Guarani do Paraguai, inclusive a vitória no jogo de volta, que foi lá em Assunção, no Paraguai, de 4-0 contra a equipe do San José. Então realmente um grande desempenho da equipe do Paraguai, do Guarani, que agora encara o Corinthians em casa, Giovanni Chacon. Amanhã, então, transmissão, cobertura total da Jovem Pan. Nilson César transmite a partir das 21h para o torcedor do Corinthians. Muita expectativa nesse jogo.
AM, FM, YouTube, todo mundo ligado aí para essa partida do Corinthians na Libertadores. Bruno Prado, duas questões. Primeiro, o que você espera dessa partida? O que você já consegue avaliar? Você acha que o Corinthians está pronto para enfrentar o Guarani do Paraguai? O Corinthians pode chegar a fases de grupo, né? E o pessoal quer que chegue à fase de grupo porque pode ter o confronto contra o Palmeiras derby logo na fase de grupos. Segunda pergunta.
Palmeirenses, então?
É verdade.
São loucos, né?
Até porque o confronto é legal mesmo de que aconteça numa Libertadores. E outra coisa, na última partida, no duelo contra o Santos, o Bocelli me chamou a atenção muito uma declaração que ele deu. Ele falou Eu senti que não foi no tom de brincadeira, mas ele falou que o esquema tá se encaixando, Fernando Diniz, com os jogadores estão entendendo e que vai ser difícil ganhar na arena do Corinthians. Aí é a questão, por exemplo, de usar isso como um bom fator no jogo de volta, né? Se acabar perdendo ou empatando, o jogo de volta pode acontecer.
É importante você estar bem em casa, né? Um time que quer ganhar coisa grande tem que ter um bom aproveitamento em casa. Claro que existe um risco, sim, nessa pré-Libertadores. É um duelo difícil, complicado. E isso dava para prever desde o ano passado, né? Que o Corinthians não chegaria para esse confronto totalmente pronto. O Corinthians teve bons momentos no ano, no domingo fez uma boa partida. Mas não dá para garantir que ele vá fazer uma sequência de bons jogos. Então existe um risco muito claro. Acho que esse time tem potencial de crescimento. Se chegar à fase de grupos, pode fazer uma boa Libertadores, que é uma outra situação, já é mais tranquilo. São 6 rodadas, já é uma outra coisa. Não é um mata-mata. Mas o risco é claro, sim. Corinthians amanhã, se trouxer um empate, está de ótimo tamanho para tentar se garantir em São Paulo. Não dá para dizer, Corinthians chega, favorito, vai passar por cima. Existe, sim, um risco real de ser eliminado.
Eu falei que foi o Diniz que falou.
Ah, sim. Thiago Nunes. Não, foi o Bocelli falando do Thiago Nunes.
Do Thiago Nunes. Então, ok. Vamos agora para a Europa, meu caro Gabriel Dias.
Vamos lá, Chacon.
Porque na Itália teve estreia de um cara com um nome bem conhecido, que é Maldini, né? Daniel Maldini, filho do Paolo Maldini, neto do Cesare Maldini, fez a sua estreia pelo Milan. Após a partida, ele falou sobre essa estreia, ficou só no empate com o Hellas Verona.
È stato un sogno, è peccato per il risultato, ma la prossima partita si spera di portare a casa i tre punti. Sicuramente è un obiettivo
ele torce para continuare così, sta parlando in italiano, claro, qui per chi sta accompagnando no radio, a gente fala aqui, o Verona un time brigador, un time che lottò até o final, e na avaliação dele, o Milan merecia os 3 pontos. Então a estreia de mais um Maldini aí com a camisa do Milan. O Daniel, ele é atacante, ele é um jogador mais lá pra frente. Mas tem o gene de defensor do pai e do avô. E quando criança, temos um vídeo dele dando carrinho no Seedorf, que chegou no Botafogo também.
Eccolo in azione, guardatelo, avanza sicuro e assesta bene il suo colpo. Seedorf si ritrova.
E ainda desarmou legal, hein? Tirou a bola mesmo. Seedorf, que tinha muita habilidade, foi surpreendido pelo pequeno Daniel Maldini, agora já no futebol profissional do Milan, Gabriel Dias.
As crianças sempre nos surpreendem. E agora eu tenho um recado para você que abraça o seu time, que abraça o estádio inteiro depois do gol, que vai no jogo com a mesma camisa faz 20 anos. Você que é religioso na hora do pênalti, você que assiste reprise da reprise da reprise, que tem cadeira cativa, mas que prefere assistir o jogo em pé. Você que é faixa preta em mandinga antes do jogo. Você que nunca vai chamar o seu estádio de arena. Você que torce como quer torcer. Vai na sua, vai com Elo, é o recado da Jovem Pan. Meio-dia e 26. E agora o Santos, Diogo Mesquita, o torcedor, já tá fazendo comparações com o Sampaoli. Muita gente já não tá contente com o português. As coisas estão efervescentes, como sempre, no Santos, né, Diogo?
É isso aí, Gabriel. E como notícia pouca não falta, notícia ruim não falta em pouca quantidade, no Santos vem mais uma bomba, algo que pode deixar o clima ainda pior lá pelos lados da Vila Belmiro. O Soteldo, o principal jogador do time na última temporada, ele interessa bastante o Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro contratou o venezuelano, o Rafael Dudamel, hoje é o técnico do Atlético Mineiro. Ele foi técnico da seleção da Venezuela, ele trabalhou com o Soteldo na seleção venezuelana, inclusive foi o primeiro técnico a convocar o Soteldo para a seleção de seu país. O Atlético Mineiro, portanto, tem bastante interesse no Soteldo, inclusive já teria feito uma proposta oficial ao clube da Baixada para contar com o Soteldo. Essa proposta seria de 51 milhões de reais e o próprio Soteldo já teria manifestado o interesse de ir para Minas Gerais, de trabalhar mais uma vez com o Dudamel. Ele então manifestou seu interesse de deixar o Santos. E o Santos, se quiser ficar com o jogador, por contrato, se rejeitar essa primeira proposta pelo Soteldo, Santos seria obrigado a oferecer a compra dos outros 50% do Soteldo pertencentes a Washipato. Esses 50% seriam adquiridos pelo Santos por um total de 6 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais. O Santos teria que comprar então o 100% do Soteldo. Já tem 50%, seria obrigado a comprar os outros 50%. E como se sabe, hoje o Santos não nada em dinheiro, a situação financeira do clube é complicadíssima, fez apenas duas contratações para essa temporada, então hoje Soteldo muito próximo de deixar o Santos, Gabriel.
Valeu, Diogo, muito obrigado. Bruno, é uma notícia desalentadora para o torcedor. Eu lembro que quando o Soteldo chegou ao Santos, muitas críticas, depois que ele deslanchou, o torcedor do Santos colocou ele em posto alto, virou xodó da torcida. Só que agora o Santos não tem dinheiro, uma baderna que o presidente Pérez faz, e é evidente que o jogador pode acabar escolhendo outro time, né?
É, e tem a questão financeira, ela é muito pesada, né? Como o Diogo explicou, o Santos tem que pagar uma parte ao time chileno. É, tem a questão do Cueva também, que quer sair do Santos na justiça. Então, o ano passado a gente falou muito sobre o desempenho do Santos no campo, totalmente separado do que é o Santos administrativamente. O Sampaoli conseguiu separar as coisas, né? O Santos rendeu muito bem no campo, mas não é porque o Santos se organizou, o Santos está tudo andando bem, a administração é boa. O Santos, ele é bagunçadíssimo. O Santos tem sérios problemas financeiros. Ano passado o campo conseguiu ficar separado disso, mas nem sempre consegue. Tanto que já perdeu alguns jogadores esse ano e pode perder outros, como o Soteldo, que é um cara fundamental. Então, o que o Santos fez no ano passado é quase que milagroso.
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.